Olá, bem-vindo a mais um Locador do Trash. Eu sou o João.
Eu sou a Dani B.
E eu sou o Kaique.
E muito bem, muito bem, muito bem. Estamos de volta para mais um Locador do Trash. E sim, sim, dessa vez, né? Chega de depressão, sai pra lá, coisa ruim. Vamos falar de coisas alegres, né? Bom, dessa vez a gente vai falar do quê, né? Filmes de terror com finais felizes, né? Aquela happy end, tudo acontece de bom, né? Aquele protagonista sobrevive no final, acontece uma coisa boa, né? O mal finalmente morreu, o bem vai prevalecer, né? Vai tocar Lua de Cristal no final, Sérgio Malandro vai aparecer num cavalo branco, junto com a Xuxa, tudo vai se dar bem aí, e estamos aí bem, né? Bom, quem pensou nessa pauta aí foi o Kaique, né? Chega de filme com cocô, e e vamos que vamos, né? Bom, pensando nisso, né, a gente separou alguns filmes aqui pra gente comentar, né, sobre filmes de terror também com uns finais aí alegres, né? Finais com, vamos dizer, com energia lá em cima, né? Energia lá no alto astral. Bom, vamos então aí para nossos recadinhos e a gente já volta então para comentar um pouco desses filmes aí. Bom, pessoal, então estamos para a parte dos recados aqui, né? Os recados, né, são que a maioria aí já conhece, né? Mas sempre lembrando que nossa audiência é rotativa, né? Então é sempre bom a gente reforçar nossos recados, né? O seguinte, a Locadora do Trash tá sempre aí nas nossas redes sociais, tanto no Instagram, quanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto aí no Twitter, né? Ou X, não sabemos direito aí a próxima loucura do Elon Musk, mas, né, estamos lá no @terrormania666, né? Por lá vocês ficam por dentro de todas as novidades relacionadas ao Terrormania, seja o próprio Locadora do Trash, né, no qual vocês podem ouvir a gente, seja por resenhas que a gente posta, seja por dicas do terror que a gente tá postando, seja por memes engraçadinhos que a gente coloca, até novidades, né, que a gente tá procurando colocar aí, vocês ficam por dentro, né, para vocês se atualizarem, né? Ou, por exemplo, também agora, né, que a Dani colocou uma caixa de perguntas, né, no Instagram, para vocês participarem desse podcast, vocês podem participar, né, acessando nossas redes sociais aí. E também, pessoal, dizer o quê? Que o podcast, né, às vezes acontece de atrasar, mas às vezes a gente... Às vezes não, né? A gente sempre avisa aí, né, para vocês que deu esse atraso, né, que acontece, infelizmente. E, né, acontece, então a gente sempre avisa também nas nossas redes sociais. O Locador do Trash, né, sem bom avisar, sempre está disponível aí nas principais redes de streaming, né, seja Spotify, Amazon, Deezer, iTunes, Amazon Music, por aí vai, a gente sempre tá lá para vocês ouvirem, só procurar a gente na barra do search, que vocês ouvem a gente aí para se divertir, que tem mais de 100 e poucos episódios aí, é episódio para ninguém botar defeito, beleza? Mas, bom, vamos lá então. Dani, eu fiquei sabendo aí que você colocou, né, umas perguntas aí pro pessoal, quais são os filmes que eles gostam de finais felizes. O que que eles responderam aí pra gente?
Então, perguntei lá um filme aí que eles consideram que tem um final feliz. Lembrando que o final feliz é uma coisa particular de cada um, né? Cada um tem a sua visão do que seria um final feliz. Bom, o Curioso Leitor comentou aqui que A Prova Final, que, né, um filme também que acho que tem um final feliz até, se você parar pra pensar.
Opa, tem sim.
Positivo. O Cenobita falou que Hellraiser, não sei ler número romano, 5? Acho que é o Hellraiser 5, Bloodline, não lembro do final desse filme. Pra ser sincera.
Esse daí, nossa, eu não lembro também. Não lembro também o final do Hellraiser. Você lembra, Kaique, esse daí?
O Bloodline, eu tô pesquisando aqui porque... Ah, é o 4, que é o... Que os Cenobitas, eles são presos naquela caixa de Le Marchand gigante. Eles são
no espaço.
É, isso. Isso. Ah. O Hellraiser Bloodline é o Hellraiser vai pro espaço.
Ah, entendi. É, bem legal. Eu gosto desse filme aí. O final dele é bem bacana. Que os Cenobitas morrem, né? Entre aspas, assim.
Isso, é, tipo, acaba o mal dos cenobitas na Terra.
É, bom.
É. Bom, o Marcelo Ponzo falou que Invocação do Mal, porque toca até Elvis.
Eu gostei desse, é o 2, né, Invocação do Mal 2, eu gosto desse Invocação do Mal, não acho tão ruim, não.
É, até que é legalzinho, né?
Aham, não acho tão ruim, não.
O Slasher From Hell falou que Fome Animal, é, porque tem a Paquita e o Daniel juntos, sem a mãe e o tio.
Ah, tá. Nossa, eu adoro esse Fome Animal aí, nossa.
É um filme divertido, na verdade, como um todo, né?
Aham, uhum. Eu gosto, eu lembro que a primeira vez que eu assisti, nossa, eu tava comendo uma esfirra. Eu tive que parar de comer esfirra porque eu fiquei com enjoo de tanto, sabe, um monte de coisa do filme.
Pra não assistir comendo, já dá um podcast.
Porque foi estranho, mas é um filmaço.
É, o Orlando Kuma falou que o Babadook.
Babadook. É, filmaço também, gosto de filme aí.
Feliz. Uhum. É, tem mais respostas aqui também. O Renato falou que a entidade é pegando o Ash no primeiro Evil Dead. Nossa, meu inglês tá ótimo. É que deu uma bugada aqui porque ele falou a entidade e daí eu achei que era o filme A Entidade. Eu falei, nossa, esse filme tem um final feliz, porque o final dele é pavoroso. Mas não, ele estava falando do primeiro Evil Dead.
Ah, tá. Eu também não sei se que final feliz que é esse aí, né, que tem no do Ash sendo quase morto, né, no
é porque todo mundo morre.
Acho que ele não gosta do Ash, então pra ele foi um final feliz.
É, pode ser, né? Só se explicar. Acho que é o mesmo cara que mandou mensagem, lembra dos filmes clássicos que não gosta? Que não gosta do Evil Dead? Deve ser porque não gosta do Ash, né?
Deve ser. E se você não gosta do personagem, você fica feliz, né? E o Caio Barucci falou que o Segredo da Cabana, que esse pra mim também entraria fácil na lista. O filme todo é muito engraçado.
É, esse é, mas eu acho que entra mais na questão de ser engraçado, porque também o final aí é trágico.
É, mas é um final que você dá risada, então talvez ele considere feliz.
É, também.
E o final feliz, né, galera? Fica aí a reflexão pra cada um.
Isso aí é verdade, né? Isso é verdade.
Aí quem quiser continuar respondendo, tá lá no Instagram do Terror Mania. Coloquem lá que a gente tá curioso pra saber.
Beleza. É, bom, então é isso aí, pessoal. Acessem lá pra vocês quem quiser responder, tá? Que tá bem legal. É, então vamos aí pro nosso programa aí, que também tá bem divertido. É, bom, pessoal, então estamos de volta aqui. Vamos começar então a comentar aí os filmes que a gente trouxe de finais felizes, né? Dentro do terror. Como a Dani puxou aí sabiamente, né? Final feliz é bem subjetivo, né? Então, tipo, o que é pra mim pode ser que não seja pra você, né? E por aí vai, né? Mas vamos aí analisar, né, o que cada um trouxe de filme aí com essa temática aí. Dani, comece você, que produção que você trouxe aí pra gente falar aí, que filme você trouxe?
Gente, outro tema muito difícil, então eu tentei pensar assim no filme mais positivo de terror que eu assisti nos últimos tempos, que pra mim é A Morte da Parabéns, tanto um quanto dois, porque... Acho que todo mundo lembra desse filme, né? Mas pra quem não assistiu, vamos recapitular. Ele conta a história de uma estudante universitária. E aí ela... Enfim. No aniversário dela, ela morre ela é assassinada, tipo, por, né, por um assassino. Assassinada por um assassino é ótimo. Vocês entenderam? É, ela acaba sendo morta no dia da festa do aniversário dela. Só que quando ela morre, ao invés dela morrer, ela acorda de novo no mesmo dia. E ela fica vivendo aquele dia várias vezes. E aí ela tenta descobrir quem é o assassino dela toda vez que ela volta. E ela tenta sair desse looping, né? E, enfim, pra mim o filme já é divertido por causa disso, por causa da viagem no tempo. E apesar de ser um slasher, ele tem essa pegada de filme teen, de comédia. E ele tem um final feliz. Como a gente tá falando de final feliz, eu posso contar o final do filme, né?
Sim, ah, 2017, né,
pô? 2017, é, já passou um tempo, galera. Mas eu acho que esse filme tem um final feliz, porque no fim ela consegue descobrir, ela consegue descobrir o que tá acontecendo com ela. Ela fica viva, né, aparentemente, não sei em que realidade, mas ela está viva. E ela ainda fica com um namoradinho nerd dela, né? Então, tipo, dá tudo certo no final. Tipo, algumas pessoas morrem no meio do caminho, mas são pessoas que mereciam morrer. Então, tipo, não é um filme que vai te deixar traumatizado, não é um filme chocante. É um finalzinho bem feliz. E termina tudo bem pra personagem principal, né? Então, eu considero um filme, acho que, com um final bem feliz pra um filme que era pra ser de terror, né? E o 2 também segue a mesma linha. Acho que ele dá uma continuada ali nos problemas do primeiro, mas é a mesma vibe, assim. Tudo termina feliz.
É, tudo termina bem, né, em si, mas eu gosto da trama que ele carrega, né, no caso a Tree, né, que é a personagem principal, ela sempre tem uns problemas assim a mais, tipo, no primeiro filme é descobrir o porquê, né, quem que é o assassino e tal, né, por que tá acontecendo isso, daí ela acha que tá ligado à questão do aniversário, né, e também, tipo, por conta da, acho que da mãe, né, que morreu e tal, e também, tipo, e o assassino, né, que matou, tá internado, né, no hospital da universidade, né, que ela trabalha também, que ela estuda, né, então eu acho bem legal esse filme aí. E o 2 também, né, a gente pensa que quando vai ter uma segunda parte vai ficar bem chato, né, mas ele consegue ser bem, como posso dizer, legal, né? Não fica chato, assim. Consegue ser legal e tal. Uma trama bem sucinta e legal e tal.
É, eu gosto porque ele é um filme que tem ali os elementos de terror, né? Tem esse lance que você falou de ter vários probleminhas ali pra ela resolver, várias coisas que você tem que ir descobrindo ao longo do filme. Mas não é um filme, tipo, pesado. Apesar de tudo. E ele tem um final também que é feliz, apesar de todo o ruim que aconteceu ali, é um final que dá esperanças. Então é um pouquinho diferente do que a gente tá acostumado a ver no gênero, né?
Sim.
Geralmente quando acaba, todo mundo morreu, sobrou a Final Girl e acabou ali. E esse não, tem um finalzinho mais legal.
Sim. Até o 2 também, né? O 2 que vamos dizer que eu acho que é o pesadelo, né, que tipo, como posso dizer, que é a questão dele ficar, que ela ficar presa, né, e mudar, né, não, primeiro fica o amigo que fica preso no mesmo dia, depois eles mudam, é ela que fica presa no mesmo dia, e começa todos esses problemas novamente, né, eu achei bem legal isso, e muda o assassino também, né, não é mais o mesmo, são outros problemas, né. Eu achei bem interessante esses pontos aí. Então vai sumindo, aumentando a temática, né? Não fica só preso, assim. Vai aumentando e tal. Achei bem interessante, eu gostei.
Sim, pra mim é um dos filmes mais divertidos, assim, de terror que lançaram nesses últimos tempos.
É, e deu uma revitalizada também no gênero de slasher, assim, né? Porque ultimamente acho que o que vem mais saindo, assim, acho que, tipo, se a gente for ver hoje em dia, é mais filme de exorcismo, mais filme de... É, acho que é só mais filme de exorcismo que a gente vê, né?
True crime é o que tem mais hoje em dia, assim, o slasher tá um pouquinho mais fraco, né?
É, então, e esse filme, assim, quando saiu e tal, deu uma revitalizada, deu um jeito aí de uma sobrevida e tal, achei bem interessante, eu gostei do filme e tal. Valeu a pena.
Na mesma época que saiu também Freak, que é outro filme que eu acho bem divertido, não tem um final tão feliz quanto esse, mas... É, tem essa mesma pegada também de ser um filme mais engraçadinho.
Uhum.
Tá faltando umas coisas assim, né?
Sim, sim. É, o Freak também, puta de um filmaço, né? Bem, bem legal mesmo, né? Mas tá faltando mesmo uns filmes de slasher bem mais legal, assim, né? Mas vale a pena.
Ah, e falando em slasher, outro que eu, a gente tava comentando aqui no off, né, que eu fiquei na dúvida se eu colocaria na lista de final feliz ou não, é o Massacre da Serra Elétrica. Acho que eu fiquei com ele na cabeça porque hoje seria a data dos acontecimentos do filme, né, deixando aqui o podcast datado, mas...
Verdade.
Que hoje é dia...
18.
18 de agosto, Eu acho que, apesar, aí já entra em outro tipo de final feliz, né? Porque ele é um filme mais violento e muita morte, muita carnificina, muita coisa acontecendo. Mas ele tem aquele final de esperança, porque uma pessoa sobreviveu e conseguiu fugir dali. Tipo, tem aquele alívio, né? Porque você fica tão tenso vendo as coisas acontecendo e você fala, nossa, não vai sobrar ninguém, ninguém vai sair dessa situação, ninguém vai conseguir driblar esse assassino. E aí tem a famosa Final Girl, uma das mais famosas, né? Aquela cena dela indo embora, você não sabe se ela tá rindo, se ela tá chorando, mas... Eu acho que é um final feliz, de alguma forma. Eu ficaria muito feliz se eu fosse ela, de ter escapado ali daquela situação.
Olha, também, né? Porque ela sai quase, tipo, não acreditando, né? Dando risada, de qualquer, tipo assim... Assim, que, tanto desespero que, tipo assim, tem a questão dela fugir, né? Ela sai fugida, né, mas sai correndo descalça, quebra vidraça, sai com tudo, né, é o próprio desespero em toda questão, né, e quando ela sobe naquela caminhonete, né, e ela sai feliz, né, dando risada, assim, acho que o êxtase de alegria, né, de maravilha, assim, poder fugir mesmo de uma situação assim, né, de, nossa, finalmente acreditei, né, tipo, tô vivo, assim, né, e todos os amigos dela realmente, né, morreram, né, é uma situação assim, merda, mas infelizmente, né, acreditado, né, antes você do que eu, né, então...
Aquele meme do cara na cadeira de roda, de frente pra escada, cada um com seus problemas, né?
Então.
Isso. Não, mas se você parar pra pensar, todo filme de terror que tem um sobrevivente é sempre esse nível de... É sempre esse clima, né?
Sim.
Tô mal, perdi todo mundo, mas eu sobrevivi. Isso será que é considerado um final feliz? Não sei. Vocês acham que vocês iriam ficar felizes assim? Vocês preferiam morrer junto com as pessoas ou vocês prefeririam ser o único sobrevivente?
O único sobrevivente. Eu preciso pensar.
Que nem pensou. Eu amo a minha vida.
Tipo, gente, mas não tem outro.
Eu faço outros amigos, eu arrumo outra família.
Mas tem um filme, é que eu esqueci agora o nome do filme, não sei se é The Final Girl, Final Girl, faz um tempinho que eu assisti, mas é bem legal porque ele conta, tipo, é uma história assim de uma mulher que ela sobrevive, tipo, de um É a única sobrevivente, tipo, de um massacre, assim, né? De um serial killer X e tal, né? Daí ela é a única sobrevivente. Depois de um tempo, ela começa a ter traumas, né, relacionados a isso, sabe? Ela não consegue sobreviver, não consegue ter uma vida, sabe? Por conta desse trauma que ela teve, sabe? Tipo, daí no filme ela começa a ter. Começa a ver o assassino em todo lugar, os amigos mortos, sabe? Ela não consegue ter vida mesmo, sabe? Achei bem interessante essa temática do filme, assim. Mas sei lá, né? Mas eu também, cara, prefiro sobreviver.
Você acabou de escrever Halloween 2018.
Exatamente. Também, né? É verdade, né? Nossa, verdade mesmo, né? É verdade. Mas é igual aquele lema lá do Hermes e Renato, né? Do Legião da Má Vontade. Problemas, cada um tem o seu.
É meio isso, né? Os finais felizes do filme de terror são nessa vibe.
Uhum. Mas enfim. Bom, Kaique, comente o seu então, que filme que você trouxe?
Não, eu só queria comentar que o diretor da Morte Te Dá Parabéns, que ele sai essa semana, de novo datando o episódio, que talvez ele seja o novo diretor do Pânico 7.
Ah, nossa. É verdade, saiu essa notícia esses dias.
Ai, não tem mais o que inventar, né? Puta merda, né?
Ah, não, mas eu prefiro muito mais ele do que o Radio Silence, porque o Radio Silence, assim, tipo, pegou Pânico e jogou no poço do genérico, assim, foi lá na farmácia do seu Sidney, ai, não sei, fazer uma piada ruim, mas esquece, mas é nesse nível de genérico, mas eu acho que ele vai ser, tipo, vai ter uma pegada legal.
Aí, ó. Eu, como fã de Pânico, gostaria que não fizessem mais nenhum filme.
Eu ia falar isso mesmo também, viu? Eu acho que não precisava mais fazer nada, sabe? Chega.
Já tá bom. Já encerrou o ciclo.
Não tem que inventar. Depois o Pânico 6, né, que foi o último, não tem isso. Mais que inventar, porque foi dureza, viu?
Não sei, tipo, eu também não queria mais, mas se estrear um Pânico 7, eu tenho certeza que eu vou estar lá na estreia, no cinema.
Como diz a blogueirinha, né? E a bichinha vai obedecendo.
Isso, exatamente, e a bichinha vai obedecer. Ai, mas é isso. Ah, então, o meu filme qual que é, meu Deus? O meu filme é o A Noite do Cometa, que ele é de 1984. Uhum. Nossa, é que eu perdi é que a piada do blogueirinho, eu perdi tudo agora. O filme A Noite do Cometa, ele vai falar sobre a noite e que tá passando um cometa pela Terra, que não fica, eu até pesquisei quando tinha assistido o filme, se era o cometa Halley ou se era um cometa famoso, mas não fica explícito qual que era o cometa, se ele existe de verdade. E durante a passagem desse cometa, as pessoas elas são dizimadas, toda a população, pelo menos nos Estados Unidos, é dizimada. E você... O filme é uma que é a Regina e a Samantha. É a Regina e a Samantha. A Regina, que é a irmã mais velha, que seria a típica Final Girl. Ela é super inteligente, ela é super habilidosa, ela sabe lutar, ela sabe atirar. E ela é muito mais proativa. E tem a Samantha, que é a irmã mais jovem, que ela é um pouquinho mais... Ela é adolescente, assim, tipo... Ela é aquela adolescente de filme de terror dos anos 80, que tem, tipo, uns tempos na cara, mas tá fazendo...
Kaique? Ixi, caiu.
É. Caí?
É, você deu uma falhada aí.
Eita, qual parte?
Você falou que você tava falando a parte dos adolescentes, você tava começando a falar da menina lá.
Ah, tá. É, voltando, a Samantha, ela é uma... Ela é aquela adolescente que tem uns 30 anos na cara, é tipo, ela, a atriz, ela tem uns 30 anos na cara, mas tá interpretando uma adolescente de 16, 17 anos. Então, ela tem umas atitudes bem infantis, assim, em alguns momentos, mas ela também, ela é espertinha algumas vezes, ela também sabe atirar, ela... Porque o pai dessas meninas, ele é do exército, então ele ensinou as meninas a praticar tiro desde cedo, então elas têm um... Elas se viram muito bem durante esse apocalipse. E aí o filme ele vai mostrar essas duas meninas tentando sobreviver e tentando descobrir o que aconteceu, porque ao mesmo tempo que pessoas foram dizimadas, tem outras pessoas que sofreram um efeito meio que retardado do cometa, porque as pessoas que morreram elas viraram pó. Enquanto que outras pessoas que passaram pelo efeito do cometa, mas não morreram ainda, elas estão morrendo, mas ao mesmo tempo elas estão se degenerando. Então elas vão ficando loucas, elas vão ficando agressivas. Vão, tipo, de agressivas vão virar uns zumbis, assim, canibais, que vão atacar todo mundo. Até o momento que eles também vão morrer e também vão virar pó. Então é um filme... Ele é um filme que ele mistura um pouco de terror com um pouco de ação e tem muitas partes de comédia, porque, mais uma vez, as irmãs elas são muito inteligentes, assim, então tem umas piadas sagazes, assim, umas piadas bem humor inteligente, tipo, e o filme ele tem essa vibe, então ele não é tão macabro, sinistro e desesperador, como você espera de um filme pós-apocalíptico, mas também ele também não chega a ser um todo mundo em pânico, sabe? Não é um humor escrachado, é só um humor, é um humorzinho satírico, assim, que é bem, bem pontual, é bem, bem, bem pregado no filme. E você tem duas Final Girls muito fodas. Isso que foi uma coisa que eu gostei bastante do filme, porque elas são, assim, é o que você espera de uma Final Girl atual, elas já traziam na década de 80, e o filme é muito inteligente, sabe? Não existe, tudo que tá no filme tem um porquê. Então é um filme que, ele não teve sucesso nas bilheterias, ao contrário, ele foi um fracasso de bilheteria. Uhum. Depois ele foi resgatado como cult classic, e eu não entendi por que ele não foi bem de bilheteria, porque ele é muito bom. Os efeitos são muito bons, os atores estão muito bons e o roteiro também. Então eu acho que é um filme que tem que ser visto. E por que ele tem um final feliz? Porque as irmãs, spoiler, mas é um spoiler de um filme de 84, as irmãs elas conseguem sobreviver, elas encontram outros sobreviventes, que tem o Hector, que é um cara... que faz par romântico com a irmã mais velha, a Regina. Eles encontram duas crianças que o Hector e a Regina vão adotar como se fossem filhos deles. E a Samantha, que ela reclama que ela não tem homem, não tem homem pra ela. Quando ela finalmente estava encontrando um homem, o mundo acaba e o cara morre. E não tem mais homem, o único homem que da face da Terra a irmã pegou. No final do filme, ela encontra um cara... que ele já era mencionado, o personagem dele foi mencionado no começo do filme, e isso também é uma coisa legal, porque nada que tá no filme é por acaso, então tem um personagem que é mencionado no comecinho do filme, e você vai resgatar ele lá no final, e ela faz esse par romântico, então todo mundo fica bem. As irmãs...
Tem pinta pra todo mundo.
Isso, gente, esse é o melhor fim do mundo. Tipo,
esse é o final feliz.
Esse é o meu final feliz. Esse é o meu final feliz. Eu tenho uma rola própria e ninguém vai tascar, porque não existe fura-olho no apocalipse. Então isso que é bacana. Então é
um sonho de princesa.
Sim, eu... Ai, gente. Eu, meu macho e nossas crianças, formando a sociedade, gente. Uma sociedade formada por duas bichas, tem como dar errado? Não tem. Jamais. Isso aí é o próprio Jardim do Éden. Daí só nasce flores. E, e é isso, gente. É um filme muito bom. Assistam A Noite do Comita.
Ai. É, mas esse filme é legalzinho. Eu lembro quando assisti, mas não assisti muito tempo atrás mesmo. Nunca eu tinha ouvido falar desse filme. Daí acho que assisti no YouTube até. Tava, acho que lá. Eu assisti e achei bem legal mesmo. Nunca tinha ouvido falar. Achei bacana. É, gostei do efeito dos zumbis. Os zumbis são inteligentes, né? Não são burrão. Eles falam, né? Se eu não me engano. E gostei, né? A trilha sonora também é boa, né? Eu lembro que tem até uma versão do... Daí que eu descobri, né, que tipo, tem uma versão da música da Cyndi Lauper, né, nesse filme, não tem?
Sim, tem, tem.
Que a música não é... Ai, como é que é? Não tem direitos autorais, tipo, todo mundo pode fazer uma regravação, alguma coisa assim. Foi nessa daí que eu descobri.
É porque o filme, ele, né, coitado, um filme que tem um orçamento baixo e até bom, tipo, porque você vê que eles fizeram... Tipo, um filme muito bom, com um pouco de recurso. E aí eles tiveram que fazer essa adaptação da Lauper, que era o Girls Just Wanna Have Fun. E assim, não é. A quem canta não chega a ser tão boa quanto a Cyndi Lauper, mas funciona. Pra cena funciona.
Sim, sim. E achei legal. É um filme bem bacana mesmo. Curtir. Você quer comentar mais alguma outra produção?
Então, eu tinha, antes desse, eu tinha escolhido o Tremors, que em português ficou Ataque dos Zeros Malditos, porque esse filme tem o mesmo, não o mesmo final, mas é o mesmo conceito de final da Noite do Cometa, porque bom, pra quem não assistiu, Tremors é um filme que conta a história de uma cidadezinha bem isolada no meio oeste norte-americano, que num certo dia eles são, primeiro que acontece uns tremores, que ninguém sabe a origem, o que causa, e depois eles descobrem que na verdade tem umas minhocas assim, gigantes, uns monstros rastejantes que estão invadindo a cidade e estão atacando e matando os moradores. Eles são bichos carnívoros, então eles vão matando. E o filme é muito foda, porque ele é muito bem feito, ele é muito bem escrito, assim. É tipo um filme que ele fez parte da minha infância, porque ele sempre passava ou na sessão da tarde ou no...
Cinema em casa.
Sim, porque esse é aquele filme que é um filme de terror pra você reunir a família e assistir todo mundo junto. Que é um subgênero que existe, e Tremors tipo, era bem típico dos anos 90. E quando eu fui rever mais velho, o filme, ele é muito bom, sabe? Tipo, os personagens são muito bem escritos e bem atuados, porque cada personagem tem uma caracterização própria, eles não são genéricos, e você se afeiçoa a eles. Tipo, tem até um casal, que é um casal armamentista, que deve ser um puta republicano coxinha da porra, mas eles são tão bem, tipo, eles são tão divertidos, eles são tão engraçados, eles são tão necessários pro filme, que você se apega a eles, você, tipo, você teme que eles morram, você gosta muito dos personagens, tanto que o marido desse casal, ele vira, a partir do terceiro, se não me engano, ele vira a cara da franquia, porque Tremors tem uns 7 ou 8 filmes, que acho que depois, a partir do 4, foram todos pra DVD, e Tremors, ele vira o personagem principal, de tão marcante que ele é. E você tem no elenco, você tem um elenco estrelado até, mas eu acho que o mais conhecido, o rosto mais famoso é do Kevin Bacon.
Sim.
Você tem, deixa eu até pesquisar aqui, porque eu só lembro mesmo do Kevin Bacon. Mas você tem...
Ai, pra mim, o rosto do Kevin Bacon já é aterrorizante.
Ai, gente, só porque ele tem aquele nariz de cu de frango?
Ai, eu tenho medo do rosto dele, eu não sei porquê. É um trauma.
Por quê?
Não tenho ideia, mas eu acho que ele tem um rosto muito assustador, de psicopata.
Ô, louco.
Eu acho estranho dele, é só o nariz dele de cu de frango, mas, tipo, o resto... Eu acho ele normalzinho. Até bonitinho. tem o Fred Ward, que ele... Sim. Eu conhecia mais ele por causa do Corra Que a Polícia Vem Aí.
Sim.
33 e um terço, que é o meu Corra Que a Polícia Vem Aí favorito da vida. E tem a Ariana Richards, que era mais famosa, era mais conhecida por ser a menina do primeiro Jurassic Park. Que é a única... Que é o único filme com crianças... É a única... Ela e o menino são as únicas crianças que as pessoas toleram nos filmes de Jurassic Park. De resto, tipo, ninguém gosta das crianças da franquia. E tem a Reba McEntire, que ela é famosa nos Estados Unidos, mas eu conhecia mais dela por causa dos... Um outro filme dos anos 90, que agora...
Batutinhas?
Os Batutinhas. Os Batutinhas. Eu conheci ela mais por causa dos Batutinhas. E aí, tipo, é um elenco que você vai, tipo, pegando, você fala, ah, esse aqui eu conheço de algum lugar, esse aqui desse, assim. É o pessoal, assim, que você conhece, é o famoso, você já viu, não lembra da onde e não sabe o nome. Mas você sabe que você já viu ele alguma vez na sua vida. E todo, uhum. Tá todo mundo muito bem. E o legal, o final feliz desse filme, é porque depois que os Tremors... atacam e tem algumas mortes, não muitas, e eles conseguem matar todos os Tremors, a sociedade volta a funcionar, sabe? Tipo, a cidade, mesmo isolada, o pessoal volta a morar lá, tipo, eles retomam as suas vidas, e até tem um casalzinho no filme, que é do Kevin Bacon com a Finn Carter, que é o personagem da Honda. Que é um casal totalmente nada a ver, assim, no começo dava a entender que eles não iam ter nada um com o outro, mas aí, tipo, eles se juntam, então, tipo, é um final feliz, sabe? O pessoal volta a viver as suas vidas normais.
Parece final de novela, né?
Sim, tipo, sim. O casal principal fica junto, os coadjuvantes ficam ok, e a vida continua, assim, e... É bem legal, tipo, é um filme muito bom, muito divertido e com um finalzinho de esquentar o coração.
Eu gosto muito desse filme aí, acho bem legal aí. Eu acho o 2 bacana também. Acho que todos têm um final bem feliz, assim, pra falar a verdade. E o primeiro eu acho puta de um filmaço mesmo. Eu lembro quando eu assistia nesse BT aí que o Kaique falou... Eu lembro que eu assistia e, tipo, não pisava no chão, assim, sabe? Eu gosto dessas produções, assim, de terror, que acho que são esses filmes que levam com você, né? Tipo, a mística do filme, né? Vai com você e tal, e você incorpora ele, né? Eu acho que é um filme leve, gostoso de assistir e tal, né? E vai na mesma onda, por exemplo, do Jurassic Park também, né? Que é um filme de terror, se a gente for pensar, né? E ganha, né, esse espírito além do filme, né? E, tipo, e você sofre, né? Tipo, tem esse drama e tal, mas também você sofre, né? Tem o Victor Wong, né? Que tá nos Guerreiros do Bairro Proibido e tal, né? John Carpenter também no filme. E quando ele morre, você fica triste, né, porque é um velhinho e tal, né, é o cara dos três ninjas, você fica triste.
Nossa, é verdade.
Mas é um filmaço, eu gosto bastante desse filme aí. E vai lembrar que até a série, né, dele, dos Ataques dos Vermes, né, mas não foi pra frente, né, infelizmente.
É porque o Kevin Bacon, que assim, o Kevin Bacon pra mim, ele até 2022? A gente tá em 2030. Até 2022, eu tô ruim aqui. Até 2022, pra mim, tipo, ele, quando ele tava envolvido em alguma produção de terror, eu tinha, tipo, certeza absoluta que aquele filme de terror ia ser muito foda, ia, tipo, eu colocava minha mão no fogo. Mas depois do ano passado, que, tipo, deu todo ruim, porque teve o cancelamento da série e teve aquela porcaria do They/Them, aí eu já não coloco mais minha mão no fogo por ele. Eu acho que, tipo, se ele tá envolvido, vai dar ruim.
Esse Dan aí é o do acampamento lá?
Sim.
Ah, tá. É, esse daí foi bem forçado mesmo.
Nossa, tipo, é ruim, né? Ruim pra caramba.
É, a única parte que eu gostei é do quando eles cantam a música da Pink, só. O resto eu achei bem chato mesmo. Até aquele filme lá, que ele tá no, na casa, nossa, na casa lá na Itália, que é do Diabo, esqueci o nome do filme. Vocês assistiram?
Qual?
Se você não devia estar lá?
É esse isso? Mesmo, acho que é esse mesmo.
Esse filme é horrível.
Esse daí é horrível também. Nossa, ele só fez uma coisa horrível atrás da outra, sabe? Mas enfim.
You Should Have Left, que é com a Amanda Seyfried também.
Ela mesma.
Nossa, esse filme é péssimo. A gente já falou dele aqui, eu acho.
É, acho que agora que você comentou, voltou na minha cabeça aí, porque eu lembro que a gente. Acho que a gente comentou, que eu lembro que eu assisti, não gostei, acho que a gente falou dele mesmo.
Falou bem mal dele.
É.
Ah, então é o azar que... dele, então é de antes. Acho que entrou nos 2020, aí já cagou tudo.
Já parou. Mas e no Guardiões ele pareceu até que foi bonzinho assim, né? Mas enfim. Difícil.
Que Guardiões?
Ele apareceu no Guardiões da Galáxia.
Sério?
É, no especial de Natal do Guardiões da Galáxia ele apareceu.
Ah, tá. É, esse eu não vi.
É bacaninha, tá? Ele apareceu lá, uma ponta. Mas é bacana. É, enfim, você quer comentar mais algum outro filme, Kaique?
Não. Esses dois, as pessoas já podem assistir e ficar bem felizes com o final.
Beleza. Bom, vou falar o meu então. O meu foi uma produção que peguei de surpresa, porque ele não tem, tipo, momentos alegres, né? Tipo, de como posso dizer? De momentos de comédia e tal, né? Porque é porrada atrás de porrada. Eu assisti junto com a minha esposa aqui, daí a gente assistiu no, tipo, ah, vamos assistir essa produção e tal, vamos, né, porque já tava bastante tempo salvo aqui, né, na TV, né, pra gente assistir, daí falou, ah, vamos ver, né, que é da A24, né, essa produtora querida, e é o Man, que aqui no Brasil saiu como Faces do Medo, né, e... Puta, o trailer aí, quando saiu, revelou, não falava, mas não falou nada, né, que eu gostei, só dava indícios, né, que ia ser uma porra louquice, com referências à Bíblia, referência a várias coisas e tal, ao diabo, não sei o quê, mas no final não falava nada, né, e daí quando a gente foi assistindo, a gente foi vendo várias outras coisas, né, várias outras camadas, E puta, a gente gostou muito, né? Principalmente pela questão, tipo, de você se sentir, tipo, preso em culpas, em culpas anteriores, né? Tipo, quando você termina um relacionamento e você fica meio que culpado pelo que passou, sabe? E tenta se livrar de atos. Sabe, tipo, como posso dizer, de atos apassados, né, por exemplo, como posso dizer, você, tipo, seu ex tinha tal coisa, tal comportamento, e a culpa era sua, porque você não fazia o melhor pra ele, sabe, e a culpa era sua. né? E era isso que o filme prega o tempo todo, sabe? Então, por exemplo, aqui a gente tem a história, né, de uma mulher, né? Que acho que ela não tem o nome. Deixa eu até pegar aqui, porque eu esqueci de anotar essa parte aqui, né? Eu acho que ela não tem. Ah, tá, é Harper, né? O nome dela. E ela, tipo assim, ela vive, né? Vivia assim com o ex-namorado, né? O ex-marido dela, né? Que era o James. E em certo momento, ele morre, né? Não é spoiler porque aparece no trailer, que é uma cena até belíssima dele, belíssima entre pontos, né? Ele caindo, né, pra morte. E ela, tipo, vai ter um tempo, assim, pra ela, né, que ela aluga um Airbnb, e ela vai, tipo, pra uma, aquelas lugares isolados na Inglaterra, um vilarejo longe, né. E quando ela chega, assim, naquela casa, tem um cara, né, que é o Geoffrey, que vai receber ela e tal, né. Ele começa a explicar a casa, fala que essa casa era antiga e tal, né, que já foi lar, tipo, de outros... Lords, né, mais de, sei lá, 400 anos e tal. Daí, quando ela vai, tipo, conhecer um pouco os lugares por onde ela vai, tipo, onde ela vai ficar, ela vai passando pelas florestas e tal, e o Geoffrey fala, né, ó, se você andar mais um pouco, vai ter uma vila, né, pra lá, né, que você pode, tipo, comprar algumas coisas, ir num pub e tal, né. Só que, tipo, quando ela começa a andar, ela começa a perceber, tipo assim, na verdade ela não percebe, você que percebe, que não tem outras mulheres, né, só tem ela de mulher na vila, né. E já começa, tipo, você começa já a ter uns alerta vermelhos, né, no filme, né. E, tipo, todos os personagens, né, que também tem no trailer essa parte, tem a cara do Geoffrey, né? É, tipo, um padre que tem a cara dele, mas, tipo, tem uma maquiagem diferente. É, uns adolescentes que tem a cara do Geoffrey, mas tem uma maquiagem diferente. E fica, tipo, todo mundo tem uma cara igual do Geoffrey, mas tem, tipo, um penteado, uma cara diferente, sabe? E eu achei isso aí sensacional, né? E aos poucos vai mostrando, né, o porquê, tipo, cada um tem, né, essa cara, esse jeito, assim, diferente. E em certos momentos, né, tipo, quando ela tá andando, assim, na floresta, ela tá... cruzando um outro caminho e acha umas construções abandonadas, né? E nisso aparece, tipo, um homem pelado lá. E ela fica assustada, assim, mas como o cara tá bem longe, ela tira uma foto, né? E ela começa a andar e vai pra casa, né? Fecha toda a casa e tal. E ela começa, tipo, a trabalhar, assim, né? Só que essas casas aí da Inglaterra, tipo, são todos esses vidros abertos. E é tipo uma cena bem angustiante, porque quando ela tá assim virada de costas, ela começa a trabalhar atrás, tipo, tá o cara só invadindo a casa, olhando assim, né, e ela não tá percebendo. E quando ela vira assim, tipo, tá de cara o cara, tipo, pelado, olhando assim pra ela, né. Daí ela liga pra polícia, a polícia vai lá até lá, prende o cara. Só que, tipo, fala assim, ah, você... Dá aquele esculacho, né? Fala assim, ah, você provocou o cara pra ele vir até você? Daí ela fala assim, não fiz nada, né? Ele que pulou aqui, né? Daí ela fala assim, mas você chamou a gente pra prender um cara pelado, esse cara, tipo, tem problemas mentais e tal, tipo, faz meio que a mulher ter a culpa do cara tá lá, sabe? Dá essa reviravolta, assim, sabe? E vai, tipo, tendo várias outras coisas, assim, sabe? Puta, eu achei um filmaço, sabe? Daí vamos pra parte, né, dos momentos felizes, assim, né? Porque senão vai ficar muito triste.
Eu tava esperando quando é que vim um momento de felicidade. Porque eu estava apenas apavorada.
Daí, né, tipo assim, a gente tava lá vendo e tal, né, tava comentando o filme, né, vendo o... É porque esse filme é do o Alex Garland, né, que fez aquele Ex Machina, né, que é aquele filme, tipo, que todo mundo gostou, né, dos androides e tal, né, fez Aniquilação, aquele filme da Netflix e tal. Então, tipo, é um diretor que faz várias algumas coisas, assim, pra como posso dizer, pra pra pensar, né? Ele não joga umas coisas fáceis na tela, né? Ele faz você pensar, né? O próprio Ex Machina, ele coloca você pra pensar sobre inteligência artificial, sobre algumas coisas e tal, né? E no Man também não é diferente, né? É, no caso aqui, por exemplo, da atriz, né? A Harper, né? Tipo, você faz pensar por conta do relacionamento dela, né, é, quando vai contando as coisas que ela passava e tal, porque o marido tinha problemas mentais, no caso, tipo, depressão, ansiedade e tal, ele tinha esses problemas mentais e ela, tipo, não queria mais ficar presa nesse relacionamento. Você se vê, tipo, como posso dizer, naquele meio termo, né, falando assim, ah, pô, realmente ela, tipo, tem esse desejo de ser livre e tal, mas ele, tipo, tava já no nível que ele já tava meio que perturbado, ele não tava mais conseguindo sair daquela zona e tal, mas tem aquele negócio da mulher ficar meio que ser obrigada a aturar ele, né, tipo, ter aquela obrigação, e ela fala, né, fala assim, não, eu realmente não aguento mais, sabe, eu quero uma nova liberdade e tal. E certos aspectos do filme, ela tem várias dessas culpas, né, dentro dela, até tem uma cena que o padre fala que a culpa é dela, por ela tá sofrendo desse jeito e tal, né, e daí, né, tipo, no final do filme, aí vai spoiler, né, que vai pro final do filme, porque no final do filme, tipo, quando ela tenta escapar de tudo que tá acontecendo, ela não consegue, né, e o Joffrey, né, que são várias pessoas, né, numa só, começa a se transformar, né, como posso dizer, começa a se transformar, tipo, num casulo, que vai, tipo, se transformando, tipo, numa aquelas bonecas russas, sabe, e mostrando várias interfaces de vários homens, né, que tem aqueles discursos, sabe? Tipo, ah, você abandonou, você fez tal coisa, você tal coisa. E a Harper vai, tipo, meio que, como a Teline falou assim, falou, né? Que eu gostei da expressão dela, né? Ela foi lá e mostrou o bucetão pra ela, né? Chegou e falou, né? Falou assim, não, você não manda em mim, não sei o quê, sabe? Foi mostrando assim, né? E no final, o cara, tipo, se transforma no ex dela, né? Que eu acho que, pelo que entendi, assim, era o subconsciente dela. O cara se transforma no ex dela e já todo, assim, meio que morto, né? Porque ele já tava do jeito que ela encontrou ele quando ele se suicidou. Ela chega e tem uma conversa com ele e fala assim, ó... eu não conseguia por tal e tal motivo, foi isso, isso e isso... E, tipo, tem esse final, assim, que ela consegue se livrar e ela consegue, tipo, ter esse ânimo, assim, sabe? E o filme, tipo, acaba de um jeito que você fica bem, sabe? O final do filme é ela, tipo, meio que olhando, assim, pro absoluto, assim, sabe? Olhando as macieiras, olhando, tipo, tudo. É muito, assim, como posso dizer, bom, sabe? Assim, tipo, bem refrescante, bem gostoso, assim, sabe? Tipo, você sente bem, assim, com você mesmo, sabe? Eu gostei muito desse final, sabe? Bem autorreflexivo, assim, sabe? E é um filmaço, sabe? Bem filosófico, é um filmaço. Tem vários, como posso dizer, vários signos, assim, várias coisas relacionadas à Bíblia, a, tipo, Velho Apocalipse, sabe, Velho Apocalipse não, Velho Livro.
Testamento.
Velho Testamento, obrigado. Velho Testamento, essas coisas, sabe. Achei muito, muito foda esse filme, assim, gostei bastante. Acho que ano passado esse filme passou aí bem despercebido, mas é um filmaço, cara, um filmaço. Eu gostei bastante. Valeu muito, muito a pena, assim, sabe. Tipo, não vai, é um filme assim que você tá esperando uma superprodução e tal, mas é um filme bem contido, mas vale muito a pena aí que vocês vão gostar. Vale a pena.
Felicidade.
Felicidade. Não, é aquela felicidade, tipo assim, não é pra você sair cantando na chuva, feliz e tal, mas é bem legal, é bem reflexivo.
Ah, não, mas eu queria ser feliz, assim, também, chegar pro meu ex e falar, não, o erro foi você foi a culpa de tudo, se eu errei nessa vida foi por ter te amado, Vai pra puta que eu pariu. É meu sonho.
Oi.
Isso, já mandou um recado, inclusive.
Isso mesmo, você, Vinícius, que você está no Rio de Janeiro.
Nossa,
Nossa. Ai, que horror. Sessão muito de recados. Fica aí a mensagem.
Mas é bem legal, cara. É igual um outro filme também que a gente assistiu. Ai, que esse daí eu vi na Mubi, que eu também esqueci o nome. Só assim pra comentar rapidinho, que é daquela mulher que engole coisa. Sabe, que ela vai engolindo uma coisinha por dia.
Ai, o... Sim, o... Eu tô doido pra assistir, nunca vi.
Ai, puta,
Não é Swallow, não,
Eu acho que é Swallow, É, Swallow, isso mesmo. Eu achei aqui, é Devorar em português e Swallow, isso mesmo. Que também é a mesma coisa, assim, ela tem, tipo assim, ela é frustrada por conta de um casamento que ela quer achar perfeito e tal, só que ela tem vários e vários problemas dentro dela, e a mania que ela tem, tipo, compulsiva e tal, pra começar a driblar esse problema, tipo, desse casamento frustrante que ela tem, é começar a ter esse problema compulsivo dela de começar a comer certas coisas. Ela começa, tipo, engolindo uma moeda, gelo, tachinha, um monte de coisa, sabe? Puta, é um filmaço, cara, é um filmaço. E vai se mostrando cada vez mais, assim, problemático, sabe? O que ela vai tendo, sabe? E é um filme, assim, bem desconfortante, assim, sabe? Mas o final dele é bem... bem foda, assim, sabe? Bem foda, assim. A gente assistiu aqui, a gente...
No final, tudo bastante. Era feito de bolo. Igual aqueles vídeos do TikTok, era tudo bolo.
Tudo bolo, né? Esse daí é bom, cara, é bem legal, vale a pena, né? Falo pra vocês, é bolo, né? É foda. Mas, enfim, bom, vocês têm mais alguma dica que vocês querem dar, algum outro filme?
Não, acho que... A gente já atingiu um grau de felicidade por hoje.
Estamos muito felizes.
Estamos muito felizes. Agora a gente já pode voltar para as trevas.
Isso aí. Bom, então acho que é isso, pessoal. Quero agradecer então a presença aí da Dani. Obrigado, viu, Dani?
Gratiluz. E não quero saber de depressão.
Show depressão. Também quero agradecer a presença do Kaique, obrigado, viu, Kaique?
Eu que agradeço, e é que nem a música da Xuxa, de hoje em diante só quero boas notícias.
Isso aí. Obrigado aí pra todo mundo que acompanhou, e até mais!